Apito inicial para mais um E o Campeão É. Todos os dias analisamos aquilo que se passa no desporto em todo o mundo, principalmente em Portugal, e escolhemos os protagonistas e damos notas de 0 a 20. Eu não vou dar, mas vai dar esta quadra, este quarteto de campeões. Hoje temos connosco Augusto Inácio, também João Pinto, João Castro e Pedro Henrique. Sejam todos muito bem-vindos a mais um E o Campeão É. E hoje vamos dar destaque principal ao jogo de Portugal. Mais logo vamos ter Portugal-Suécia, jogo às 19h45, vai jogar sem Guimarães, no estádio Dom Afonso Henriques, um jogo em que se espera também vermos muitas novidades na equipa portuguesa. E começo por ti, Augusto Inácio, bem-vindo, bom dia. O que é que esperas hoje, principalmente, que curiosidade é que tens para o jogo de hoje? Porque certamente não será, nós queremos todos ganhar, mas hoje o ponto essencial não é propriamente somar 3 pontos, mas sim talvez ver alguns jogadores novos. Tens alguma curiosidade particular?
Bom dia, e não só. E não só os jogadores novos, também a forma como é que o Gyökeres vai jogar na seleção da Suécia com outro avançado ao lado dele.
Ora bem.
Está habituado a jogar no Sporting de uma forma diferente, na Suécia é também totalmente diferente e às vezes estas coisas faz com que a gente aguce o apetite de estar a perceber se ele também joga bem no sistema de dois, ou seja, com um ao lado dele ou sozinho na frente.
Uhum. Augusto, mas assim então, parece claro. Que vai estar mais de olhos postos na Suécia.
Não. Isso pode dizer que, pá, o Gyökeres é aquela curiosidade.
É aquela máquina, como dizia o outro.
O homem é um robô, o homem é uma máquina. Mas vamos ver se é essa tal máquina com o outro ao lado ou sozinho
é que é. É isso.
Agora, em relação à equipa portuguesa. Pois é, curiosidade de ver o Jota Silva jogar, o Francisco Conceição. Principalmente esses dois, não sei até que ponto é que o Roberto Martínez quer testar estes jogadores nestes jogos e tentar perceber como é que a equipa funciona de uma forma, eu já disse publicamente que quer testar a defesa de Portugal com o Gyökeres agora, que vai dar muito fazer a defesa portuguesa, enfim, uma série de peripécias aqui, também já disse que os jogadores não vão jogar os 180 minutos, ou seja, não vão fazer dois jogos.
Exatamente.
Uma equipa deve fazer um jogo, outra equipa deve fazer outro. Enfim, há aqui uma série de coisas, mas tentar perceber como é que está e sentir o pulso da Seleção Nacional com elementos novos a integrar a Seleção Nacional para dar cabo da cabeça ao Roberto Martínez depois de convocar os 23 definitivos.
Uhum. João Pinto, tu que já estavas aqui também a lançar os teus dados, gostava de perguntar quem é que gostavas mais de ver hoje, e temos aqui várias novidades, não é? À cabeça o Jota Silva, Francisco Conceição, também Dani Mota, são estreantes. Destes três jogadores e dos outros também que foram convocados, o que é que gostavas mais de ver Roberto Martínez experimentar no jogo de hoje?
Bem, se o António Silva jogar e o Gyökeres também, vamos ver a continuação dessa saga.
Uhum.
Mas esse é um motivo de interesse muito grande. E depois há sempre aquele gostinho de ver estreantes, aquele gostinho de ver coisas bonitas, mas vai ser difícil. Quando experimentas muito, quando testas muito, dificilmente consegues ter aquele fio de jogo que torna os jogos bonitos, que torna os jogos cativantes. O que vai haver é ali pequenos ajustes, pequenas experiências, jogadas bonitas, mas que o estádio esteja cheio e que a malta bata muitas palmas. Não se espera um grande jogo de futebol, mas espera-se isso mesmo, tanto experiências, novidades, coisas novas e quem sabe golos bonitos.
João Castro, achas que esta Suécia, porque é uma Suécia, estamos aqui a falar, uma equipa que tem grandes nomes, e Vítor Gyökeres agora tem sido à cabeça a grande figura, mas tem sido uma equipa que tem um grande plantel, diria eu, de campeonato da Europa, Kulusevski, Alexander Isak, também uma grande época, Emil Forsberg, até cá atrás temos Victor Lindelof e também Isaac Yen, que agora defrontou o Sporting ao serviço da Atalanta, uma equipa que ficou na fase de qualificação, a Suécia ficou em terceiro lugar no Grupo F. Achas que é um adversário também à altura, vamos dizer, ou bem escolhido para estes jogos amigáveis que Portugal vai ter antes do Euro?
Olha, antes de tudo, André, eu acho que a escolha foi muito pelo sistema do jogo deles, ou seja, pelo 4-4-2 deles. Hoje provavelmente joga o Victor Claesson e o Victor Gyökeres, dois Victors lá na frente. O Claesson joga no Copenhague e o Victor Gyökeres no Sporting. Eu, por mim, ele ficaria na bancada comigo a ver o jogo, era melhor. Era o meu desejo para hoje. Mas tendo que jogar, obviamente, Portugal vai ter que ver aqui jogar contra dois avançados diferentes, mas a verdade é que podem dar aqui uma dificuldade ao jogo da seleção, ou seja, vão ser muito solicitados na profundidade e vai fazer com que a defesa de Portugal tenha que jogar contra essa forma de jogar, ou seja, vão ser lançados muitas vezes na profundidade. Depois realmente têm grandes jogadores, como tu disseste, o Kulusevski do Tottenham, obviamente também tem um experiente Ekdal no meio campo, e portanto é uma equipa que nos vai trazer aqui algumas coisas interessantes para que o Martínez consiga testar. Obviamente que Portugal vai mexer aqui e ali, não acredito que o Jota Silva seja titular, portanto acho difícil que estes jogadores novos que integraram agora a convocatória sejam logo titulares, se calhar o Diogo Leite pode ser, para testar também a times defensivos, mas vamos ver o que é que Portugal consegue. A última vez que a Suécia veio a Portugal para a Liga das Nações, perdeu 3-0, acho que foi no estádio de Alvalade com dois golos do Diogo Jota.
Sim, 2020.
Claro, em 2020, e o melhor marcador entre Portugal e a Suécia é claramente Cristiano Ronaldo, tem 7 golos marcados nesses confrontos, hoje não joga, vamos ver quem vai ser as opções, mas acho que pode ser um jogo muito interessante, sobretudo isto, é uma equipa que joga muito no ataque à profundidade, com o Klaassen e com o Gyökeres, e portanto vai-nos dar aqui uma trabalheira em termos físicos, são jogadores muito poderosos, e se calhar é isso que o Martínez quer ver, é como é que a seleção consegue defrontar esta equipa que fisicamente é forte, sobretudo aqui no ataque à profundidade, para estes dois avançados, um mais experiente e um que agora está a bater os recordes todos aqui em Portugal.
Ora, vamos até ao Pedro Henriques. Pedro Henriques,
bom dia.
Tendo em conta que vamos ter aqui muitas alterações, não é? E, por exemplo, agora o João Castro falava do facto de algumas das joias da coroa não estarem presentes neste jogo, e aqui à cabeça Cristiano Ronaldo, foi o melhor marcador da equipa na fase de qualificação, 10 golos. Há também aqui muitas lesões, Diogo Costa, Rafael Guerreiro, Francisco Trincão também, entretanto, saiu. Nuno Mendes está a recuperar a forma e tem estado muito bem no PSG. O que é que esperas da equipa? Equipa de Roberto Martínez para hoje?
Muito bom dia. Em primeiro lugar, sim, a Suécia vai jogar com dois avançados. Acho que o Inácio estava a colocar essa questão, se o Gyökeres iria jogar com alguém ao lado. Foi isso que eu percebi, não sei se estou certo ou não. A Suécia joga, como disse o João, e bem no 4-4-2, e de resto este é um bom teste para a seleção, exatamente nessa perspectiva. Tenho certezas que Portugal vai jogar com três centrais. E portanto, vocês querem saber a equipa, não é?
Claro, queremos saber aquilo que tu estás à espera para este jogo.
Não, é pacífico, eu acho que não é muito difícil. Portanto, o Rui Patrício na baliza, os três centrais, ao contrário do que disse o nosso amigo outro João, que o interesse era ver o António Silva com o Gyökeres, nada disso, o interesse é ver o Gonçalo Inácio com o Gyökeres, porque são os dois da mesma equipa, e até o Nuno já disse que é pôr o Gonçalo Inácio a jogar, e portanto vai jogar exatamente para marcar o Gyökeres. Portanto, Gonçalo Inácio, Pepe e Ruben Dias, depois Bruno Fernandes, Palhinha, João Mário, Nuno Mendes, Rafael Leão, Bernardo Silva e Gonçalo Ramos. Não vou falhar por muito, tenho aqui umas dúvidas, tenho sim senhor, se eventualmente o Bruma não aparece no lugar do Rafael, e a questão do Jota Silva, que eu acho que não vai jogar já de início, mas também podia ser interessante no lugar do Gonçalo Ramos. De qualquer maneira, minhas apostas é com Gonçalo Ramos e Rafael Leão e, digamos, Bernardo Silva. Portugal, portanto, vai jogar podemos dizer que é 3-4-3, portanto.
Mas achas que o Jota Silva vai entrar durante o jogo, até joga em casa?
Pois, é essa a questão. Por isso é que eu estou com o João Castro, que é uma estreia, era muito giro logo de estreia, porque, enfim, joga em casa e acho que era um... Mas eu acho que, ao mesmo tempo, ele vai jogar. Portanto, estou convencido, que sendo no estádio que é, depois do Roberto Martínez ter feito vários elogios ao próprio estádio em si, e aos adeptos e ao público, que o Jota Silva faz todo o sentido de entrar. Não o colocaria de início, por isso é que eu estava aqui a dizer que poderia ser uma das hipóteses, por jogar em casa, mas porque acho que mesmo assim estamos a treinar já para o Euro, e estamos a treinar já na perspectiva de que há dois jogos agora e depois haverá mais dois, se não tenho erro, para preparação. Certo. Portanto, convém começar a afinar. As experiências agora são mínimas, são pequenos ajustes em função das circunstâncias. Por isso é que eu acho que faz mais sentido este trio de Gonçalo Ramos, de Rafael Leão à esquerda e Bernardo Silva à direita, faz mais sentido, mas o Jota era muito interessante e acho que vai acabar por entrar-se cá no lugar do Gonçalo Ramos.
E nota-se que Roberto Martínez escolheu também aqui, como vocês também diziam, os adversários, um bocado tendo em conta a forma como jogam os adversários que Portugal vai ter na fase de grupos do Euro. Aqui diria que a Suécia é um pouco mais parecida com a Turquia, talvez, mas por falar em adversários da fase de grupos, há aqui um adversário que nos falta, porque o nosso grupo para o Euro 2024 neste momento é composto por República Checa, agora Chequia e Turquia. Falta-nos saber quem é o último, sendo que hoje começam os playoffs. Aqui muito rapidamente, queria perguntar-vos qual das equipas é que vocês preferiam ter no grupo de Portugal, sendo que já sabemos que é uma destas quatro: Geórgia, Luxemburgo, Grécia ou Cazaquistão, e jogam nestes pares, Geórgia, Luxemburgo e Grécia, Cazaquistão. João Pinto, Pinto, começo por ti. Qual destas equipas Luxemburgo. É que gostavas? Luxemburgo, já está escolhido. Ou seja, Portugal B, de certa
claro,
forma.
Portugal B, claramente. Luxemburgo faz uma grande fase de qualificação. Chegaram a um play-off, que é uma coisa completamente inaudita. O Luxemburgo, lembramos, há coisa de 10 anos, sim, acabava as qualificações com 2 golos marcados e 30 sofridos. Era aquela equipa pequeníssima. E houve uma grande evolução do futebol do Luxemburgo. Neste momento já tem jogadores a jogar em boas equipas. E, portanto, parece-me que o Luxemburgo era a minha preferida. Até porque não morro de amor das outras, especialmente da Grécia, não é? Ainda não me esqueci.
Tu queres dar 9-0 outra vez agora numa fase de grupos de 1 euro, não é?
Não, coitaditos, não era tanto por isso. Acho que esse até foi mesmo o pior jogo da qualificação para o Luxemburgo e foi traumático. A partir daí não ganharam mais.
Sem dúvida.
Mas não, gostava muito que o Luxemburgo se apurasse.
Augusto Inácio, quem é que é o teu preferido para estar no grupo Portugal, não é?
Isto acho que não é muito difícil dizer que é o Luxemburgo, não é? Porque olhando aquilo que foi os jogos que já fizemos ultimamente com eles, claramente que a gente olha para esse nome com satisfação, mas também se nos tocasse a Geórgia, também não ficava insatisfeito.
Para aprendermos todos a dizer o nome do Kvaratskhelia.
Exato, mas é difícil. Pá, assim, na Rádio Observador ficávamos engasgados com o nome e a gente depois trocava os nomes pelo número, que é melhor.
É isso.
É o 14, é o 17.
É isso.
E a gente assim safava-se melhor. Mas claramente num destes... Aliás, ouve lá, deixa-me dizer outra coisa. Sejam eles quais forem, Portugal é sempre superior a eles todos. Agora, claramente que a gente olha para aquilo que é o filé mignon, não é? Filé mignon, muda aos 4 e acaba aos 8, não sei se é assim, talvez esteja a ser desrespeitoso para com o Luxemburgo, mas claramente há uma diferença abismal entre Portugal e Luxemburgo.
Uhum. Uhum. Pedro Henriques, quem é que tu escolhias se pudesses? Quem é a tua aposta?
Luxemburgo, 12 points.
Sim, senhor. Obrigado aqui ao Júri de Portugal. 12 pontos para Luxemburgo. E tu, João Castro, o que é que escolhias?
Olha, o Luxemburgo, mas até por uma situação diferente, porque íamos ter mais apoio português na Alemanha, no europeu.
Sim, ainda por cima na fronteira, não é?
Exatamente, atravessar a fronteira. A maior parte também ali dos adeptos que torcem para o Luxemburgo têm um carinho especial por Portugal e, portanto, iríamos ter mais apoio. Por isso, o Luxemburgo.
Uhum. Olha, eu vou aqui em maré contrário. Se pudesse escolher, escolhia a Grécia, porque acho que temos aqui uma conta a ajustar. Ainda por cima, faz 20 anos este ano.
És vingativo.
Não. Eu
fica-te
gosto...
mal isso, pá, fica-te mal.
Foi uma espinha que ficou para a minha vida e eu era muito miúdo, marcou muito a minha infância. Foi uma infância dolorosa por causa dos gregos, portanto, acho que tínhamos coisas a ajustar. Ora, meus caros, vamos aqui olhar para outro tema e vamos passar para o futebol nacional. Vamos falar muito, muito rapidamente, e aqui tem de ser mesmo telegráfico, sobre a campanha eleitoral do Futebol Clube do Porto. E eu aqui destacava um dos temas de ontem, porque ontem André Villas-Boas e Pinto Costa também prestaram declarações à imprensa, discursaram, e um dos destaques de ontem, que creio que ainda não tinha sido um destaque propriamente, foi a idade de Jorge Nuno Pinto Costa. André Villas-Boas falou da questão de o presidente do Futebol Clube do Porto estar debilitado. Pinto Costa respondeu a dizer que não tem problema nenhum, aliás, até uma frase curiosa, diz Jorge Nuno Pinto Costa, se morrer durante o mandato não será problema para mim. João Castro, começo por ti. Isto não é uma visão um pouco egoísta de Pinto Costa? Ou acaba por ser amor ao clube de tal forma que não importa muito se estará em condições ou não para avançar?
Olha, ele tem que sentir se está em condições ou não, a partir do princípio que ele acha que está em condições, mentalmente parece que sim, e portanto, apesar do avançado da idade, o Pinto da Costa tem de demonstrar que tem capacidade, até mesmo moral, porque não leva papéis para grandes discursos, como já vimos. E
está a ficar mais soltinho agora.
Mais soltinho
exatamente.
Com a campanha, e portanto, não é por aí. Por outro lado, não está aqui o Luís Pinto Coelho, mas tenho que dizer, eu acho que ontem, ou foi hoje, o Villas-Boas terá dito para mim o primeiro erro da sua campanha, que foi dizer que não seria candidato em 2008. Ou venço agora, ou não seria candidato em 2028, sim, porque já terá, pronto, mudado muita coisa, ou porque está diferente, se calhar para pior, as pessoas que estão comigo podem não estar comigo. E eu acho que aí já, eu percebo o que quer dizer, mete uma pressão, obviamente, para os votos nesta eleição, mas a verdade é que, por amor ao clube, às vezes, quando o clube está pior, é que se tem que avançar.
Claro.
E, portanto, dizer isto, quanto a mim, foi o primeiro erro, ou da forma como disse, foi o primeiro erro da campanha do Villas-Boas ao dizer que 2028 não é para ele, se perder estas eleições. Acho que condiciona, obviamente, os votos agora, mas, por outro lado, acho que é quando o clube precisa mais, é que alguns pseudo-candidatos devem estar disponíveis e, portanto, acho que é o primeiro erro do Vilas Boas.
João Pinto, isto aqui é, no fundo, uma importação de algo que se tem falado muito nos Estados Unidos da América. Tem-se falado da idade de Joe Biden e de Joe Biden está capaz, não está capaz. E agora temos também este tema.
Lembro-me de uma frase célebre do Reagan a um adversário político que estava a dizer que ele já era demasiado velho e ele disse: bem, eu não queria puxar este assunto para a campanha, mas vou ter que falar da juventude do meu adversário. Portanto, isto é sempre um pau de dois bicos, não é? Portanto, claro. O Vilas Boas também é jovem e inconsciente, também nunca soube o que é que era mandar em nada, é um homem que hoje é treinador, amanhã anda a fazer ralis, portanto também é difícil perceber o que é que Vilas Boas quer na vida, especialmente depois desta última declaração. Uhum. Agora, há uma coisa que eu acho que não tem nada a ver com programas eleitorais, acho que isto não tem nada a ver com eleições, que é, por um lado, a campanha de Vilas Boas vir dizer: bom, o meu adversário já não consegue, está cansado, está pronto, já não tem idade para isto, já não tem cabeça, e do outro lado vermos as pessoas que apoiam Pinto Costa a dizer: bom, há aqui um risco de, se o homem perde a presidência, aquilo vai afetá-lo muito. Certo. Ele depois já não sabe o que é que vai fazer durante o dia. Portanto, este tipo de argumentos à volta da idade de Jorge Nuno Pinto Costa, primeiro, não trazem nada à campanha, não se sabe nada se vão fazer ou deixar de fazer. E, por outro lado, são chantagens emocionais que os adeptos do Porto e os sócios do Porto, com os quais eles vivem bem sem isso.
Augusto Inácio, concordas? É aqui um fediver, no fundo, esta questão da idade, até porque Jorge Nuno Pinto Costa já não é propriamente novo há alguns anos e já há algum tempo que se fala do facto de ter capacidade ou não, de estar mais fraco até em algumas presenças públicas, mas a verdade é que continua a ser um presidente extremamente carismático, apesar da idade.
Olha, deixa-me dizer que, à medida que os dias vão avançando e as eleições vão-se aproximando, o discurso vai-se alterando, e quando não há mais argumentos começa-se a atacar o nível pessoal. E aí já não é o programa eleitoral que está a ser discutido. Uhum. E quando isso acontece, um tem um argumento de uma forma, o outro tem um argumento de uma outra forma, mas naturalmente que são os sócios do Porto é que vão decidir se o Pinto Costa tem condições ou não tem condições, ou o Vilas Boas tem ou não tem. Visto de fora, eu vejo um Pinto Costa ainda lúcido, ainda comandante daquela nau, vejo alguém que quer ocupar esse lugar com umas intervenções mais arejadas, se assim se possa dizer, mas claramente que não se pode dizer que este está mais velho do que o outro. Certo. Porque isto faz, fazendo aqui uma comparação, até parece que há um prazo para quem é presidente, não pode ter mais de 80 anos, por exemplo, e é uma coisa que os treinadores chegam aos 70 anos a quase, e já está fora do prazo, já está ultrapassado, já não tem a energia, e isto às vezes é um erro. A idade às vezes é uma sabedoria, tem grandes experiências, mas claramente que depois, à medida que os anos vão avançando, as pessoas vão tendo uma noção daquilo que é o real valor de cada um e se aquilo foi realmente aquilo que eles sonhavam e pensavam quando votaram naquele candidato. Vamos ver quem é que vai ganhar as eleições, mas eu não gostaria muito de ver entrar pelo caminho pessoal, porque isso não traz nada de bom.
Cá estaremos para acompanhar as eleições do Porto. Pedro Henriques, muito rapidamente, qual é a tua opinião também sobre este tema que foi lançado para a mesa na campanha, que tem falado, até diria, bastante do programa e dos programas e da academia e das modalidades, mas agora temos também este tema. Achas que é importante falar também sobre essa questão da idade?
Não, acho que foi o primeiro momento em que, concordo com o João, o primeiro momento em que André Vilas Boas, no meu ponto de vista, descarrilou em relação àquilo que era a filosofia dele da própria campanha. Muito positiva, muito assertiva, com programas, com propostas e não com tantos ataques pessoais. Agora, estar no Porto, naquela cultura, e não fazer ataques pessoais e não ir um bocadinho por estes caminhos, é um bocadinho contra a natura. E não sei se é o aproximar das eleições que faz com que alguns conselheiros digam também para passar ao ataque pessoal. Do meu ponto de vista, é errado e acho que não capitaliza pontos. De qualquer maneira, acho que é um tema que nem devia ser tema. Esta questão da idade, para mim, não faz sentido. Cada um é que sabe como se sente e depois compete a quem vai votar perceber se realmente a idade é ou não é um problema. Atacar alguém por esse motivo, por essa razão, vamos chamar isto o idadismo, que é um nome que está muito na moda, acho que é só estúpido.
Ora, meus caros, vamos aos campeões, mas antes com uma nota muito, muito rapidamente, e se for também o vosso campeão, obviamente que poderão falar disso. Também aqui o destaque para António Pacheco, que infelizmente já sabíamos que estava em morte cerebral. Ontem tivemos a notícia, a confirmação de que morreu o antigo internacional, antigo jogador do Benfica, do Sporting, tinha 56 anos. É aqui um desaparecimento abrupto, inesperado, de um grande jogador que ficou também muito marcado pela troca de rivais, mas que soube sempre também ser uma pessoa à altura dessa troca, e às vezes os adeptos, bem ou mal, não percebem essas questões, mas fica aqui também essa nossa nota para a morte de António Pacheco e, obviamente, também os sentimentos para a família. Vamos então às notas. Começo por ti, Pedro Henriques, que é o teu campeão, e que nota dás?
Olha, subscrevo o que disseste, portanto, nota 20 nessa perspectiva para o Pacheco. Pessoas como o Pacheco ficaram sempre eternizadas naquilo que é a família do futebol. A minha nota vai para a Seleção Nacional, por tudo aquilo que a Seleção Nacional hoje também representa, pelo valor que tem, pela capacidade, pela qualidade. Esta questão de ter parado numa estação de serviço, acho delicioso, ver as imagens, está muito
giro. O vídeo está muito bom, sim.
E já está fantástico o vídeo, percebendo que a própria Federação tem que também ter exatamente estes momentos e fazer exatamente estes vídeos também de publicidade, de marketing. É muito giro ver a surpresa das pessoas, a disponibilidade dos jogadores e do próprio selecionador para com as pessoas, em nível das fotografias, e portanto uma nota claramente positiva para isso. Nota 18, com apenas um apontamento de parentes, fiquei um bocadinho chocado com algumas coisas que os jogadores estavam a comer, mas é só isto, não sou só eu que estou ligado à nutrição, portanto comigo não era assim garantidamente. Ah, Cristiano Ronaldo faz tanta falta.
Um dia não são dias, Pedro, um dia não são dias. Ora, João Pinto, quem é o teu campeão e que nota dás?
Bem, o meu primeiro campeão é este último comentário do Pedro Henriques.
A Federação Portuguesa de Futebol, que o açúcar, que o escolha, que escolha para nutrição.
Exatamente. Mas e bem. Depois, uma nota 10 ou 9,5 para este caminho que as eleições do Futebol Clube do Porto estão a tomar, uma coisa que realmente não é gira. Sobre o Pacheco já disseram tudo, não, obviamente eu já dei o meu campeão aqui há uns dias para ele, e portanto, naturalmente, como benfiquista, não posso deixar de dar uma nota muito alta, é um grande jogador. E depois, para esta transparência que há na nota alta, para esta transparência que há dos salários dos jogadores franceses, uhum. Eu não sei se isto foi alguém que foi buscar isto a algum lado, ou se é uma nota oficial, mas gosto de saber que toda a gente sabe as coisas.
Uhum. Isto foi o L'Equipe que divulgou. Agora, se o L'Equipe teve acesso de
pela
forma...
Pela porta do cavalo, sim, ou sendo uma fonte fidedigna, não sei. Agora, que acho que estas coisas deviam ser transparentes e se deviam poder saber, acho.
Sim, o L'Equipe divulga estes salários e a fonte é mesmo deles, portanto acredito que seja de forma legal, espero eu, tendo em conta também aquele que é a importância do L'Equipe na imprensa francesa, mas está no site, é manchete, o ranking dos 30 maiores salários na Liga Francesa para ver no L'Equipe. Muito, muito rapidamente, 30 segundos a cada, João Castro, que é o teu campeão?
Olha, o Pacheco já tinha atribuído, e hoje vi um anúncio que o Pacheco fez gratuitamente para o Benfica, tipo, a fazer as pazes com o Benfica e já com o Rui Costa, que está fabuloso, e portanto deixo esse conselho. E depois para a Seleção Nacional, nada melhor do que jogar em Guimarães, no berço da nação, com aquele ambiente.
Ora bem, mais logo vamos ter relato aqui em direto, é para ouvir, Agostinácio, fechamos contigo, que é o teu campeão, e que nota dás?
Nota 20, tristeza pela morte do António Pacheco, até porque eu tenho uma história com ele, vou contar muito rápido. Eu era adjunto no Futebol Clube do Porto, e o Pacheco estava em negociações com o Sporting, quando saiu do Benfica, mas antes de assinar para o Sporting ainda teve uma reunião com o Futebol Clube do Porto, com o Pinto Costa. E onde é que foi essa reunião? Na casa do G, aqui, na casa do G. E então estiveram lá e ele teve um comportamento espetacular, não deu resposta nenhuma ao Porto, disse que ia pensar, e depois mais tarde optou pelo Sporting. Por isso, é uma tristeza grande, e só tenho esta nota para ele, porque onde ele estiver, de certeza que vai brilhar.
Muito obrigado, Augusto. É uma bonita forma de terminarmos mais um E o Campeão. Amanhã estamos de volta, depois do meio-dia e meio, como sempre, aqui convosco na Rádio Observador. Obrigado e um forte abraço.